E digo que por esses motivos, em total respeito ao objeto da demanda e na compreensão de que são objeto de julgamento apenas os fatos descritos nas iniciais e sem prejuízo da consideração em tese de outras circunstâncias ou fatos com vista à preservação do interesse público de lisura eleitoral para a formação do convencimento do julgador, eu afasto a alegação da defesa de indevida ampliação do objeto da demanda. Eu acompanho, senhor presidente, os fundamentos do voto do eminente relator, quando afastou a abusividade de diversos fatos listados nas iniciais. Razão pela qual, embora eu possua um voto escrito fundamentado sobre cada um desses fatos, que juntarei aos autos, passo aos pontos que pretendo realçar. São apenas dois. Antes, porém, senhor presidente, faço um registro prévio, tão só para, e eu aqui invoco os versos de T.S. Eliot. Eu disse à minha alma, fica tranquila, para acalmar o meu coração e não perder a minha serenidade. E eu recupero uma observação inicial do ministro Herman, feita ontem, de que estas ações são filhas de um sistema político falido que não mais se sustenta e que tem que ser revisto, tem que ser refundado. Ao ouvir ontem esta observação do eminente relator, veio-me à lembrança a fábula de Ítalo Calvino, o Visconde partido ao meio, da trilogia Nossos Antepassados. Ainda que não da perspectiva do conflito interno entre bem e mal, entre luz e sombra que habitam a nós, humanos, e que normalmente orienta as resenhas feitas sobre esta obra-prima de Calvino. Veio-me à lembrança a obra de Calvino, porque na minha escuta, o ministro Herman, de alguma forma, expressou, pelo menos da forma como eu ouvi, e parafraseando Lacan, sei o que eu digo, não sei o que outro escuta. O ministro Herman, de alguma forma, expressou, na minha escuta, repito, que as posições de representantes e representados ou requerentes e requeridos nestas ações que julgamos são impostas a nós, julgadores, que só agimos provocados. E daí a lembrança do Visconde Medardo de Terralba, que, voluntário numa guerra entre Itália e a Turquia, levou uma bala de canhão no peito e literalmente foi partido ao meio. Dentro do realismo fantástico, só uma metade voltou à terra natal e veio a se revelar intrinsecamente má. Posteriormente, retornou a outra metade, até então desaparecida, e que ficara a viver no campo. E, por suas ações, veio a revelar só bondade. Ao término da fábula, o Visconde é recosturado, refundido e restaura-se a unidade, com todos os seus aspectos ambíguos e todas as suas contradições. Esse, considerada a prática de financiamento ilícito de campanhas eleitorais, infelizmente instalada em nosso sistema, segundo a prova dos autos, o registro. Metaforicamente, qualquer das metades do Visconde Medardo de Terralba poderia ocupar indistintamente os polos dessas relações processuais que examinamos, na minha visão. Em função do tempo, restrinjo-me a dois tópicos, como disse. Primeiro, gastos com as empresas gráficas. O fato integra as iniciais, tanto da AIME, em que tratado como abuso de poder econômico, quanto da representação, em que também se invoca o artigo 30-A, da Lei 9.504, de 97. E nelas é trazido o argumento de que esta Corte Superior, no exame das contas dos representados, identificou que o segundo maior fornecedor de produtos ou serviços de sua campanha foi a empresa Focal, que recebeu cerca de 25 milhões de reais da campanha e sobre a qual recairiam, nos termos das iniciais, gravíssimas suspeitas de irregularidades. Eu aqui vou transcrevendo o procedimento adotado, os termos do deferimento da então relatora, ministra Maria Tereza, os fundamentos de sua excelência. Relembro que foi realizada perícia técnica por peritos escolhidos dentre os próprios servidores do setor de contas desta conta superior, da ZEPA, diretamente nas referidas gráficas, onde entrevistadas pessoas, analisadas estruturas físicas e requisitada extensa lista de documentos. Houve juntada de laudo, foi oportunizada a vinda de laudos divergentes de assistentes técnicos das partes. E aqui eu reproduzo e também vou me eximir em prol do tempo de fazer a leitura as conclusões que aqui chegaram, aqui o laudo chegou, e resumo, senhor presidente, dizendo que uma campanha, de fato, uma campanha realizada em nível nacional, em montante elevado e num curto período de tempo, caracteriza uma atividade de escala quase industrial. O que efetivamente não podemos negar, pode e dificulta, até pelo reduzido tempo, a verificação minuciosa pelos partidos da idoneidade financeira de cada prestador de serviço. Todavia, como bem ressaltado no voto do eminente relator, não se trata de pequenos prestadores de serviços, mas de empresas que receberam valores milionários, que alcançam a casa de 56 milhões de reais. Natural que tanto maior o valor a ser pago, maior aumente o grau de cuidado na verificação da integridade do prestador e da real prestação de serviços. Continuo dizendo que, no caso das empresas RED, SEG e VTB, a perícia constatou a falta de capacidade operacional para que produzissem pelos próprios meios o material gráfico contratado pela campanha, e que, instadas a comprovar essas subcontratações ou essa terceirização, essas empresas não foram capazes de fazê-lo. Graves incongruências outras se revelam, e aí eu vou fazendo a explicitação, todos os colegas, inclusive, já mencionaram, mas eu digo que, considerados os montantes envolvidos e os graves problemas encontrados nos referidos prestadores de serviços, ante a comprovação da ocorrência de desvios nos valores pagos para essas empresas, ficou evidenciado, na minha visão, que a campanha não se desincumbiu da efetiva comprovação destes gastos. E tal situação leva à consideração da ocorrência de gasto ilícito na forma como prevê o artigo 30A da Lei 9.504, de 97, a justificar a incidência do disposto no seu parágrafo 2º. Aspas. Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos para fins eleitorais, será negado diploma ao candidato ou cassado, se já houver sido outorgado. E aqui, ministro Gilmar, eu só estou trazendo um voto da relatoria de Vossa Excelência nessa linha, porque participei desse julgamento, em 30 de fevereiro do corrente ano, onde se diz: a referida norma, com relação especificamente a esse dispositivo, que é fundamento da minha conclusão. A referida norma, introduzida como uma forma de responder ao alegado Caixa 2, ocorrido no denominado processo do Petrolão, tutela os princípios da moralidade das disputas na perspectiva da lisura das eleições, buscando coibir precipuamente condutas à margem da fiscalização da justiça eleitoral pautadas pela má-fé dos candidatos. Fecho aspas. Recurso especial 172, data de julgamento, 3 de fevereiro do ano em curso. Diante dessas premissas, como bem alertou o eminente relator, a enorme discrepância existente entre as contas prestadas e a realidade no que se refere aos gastos, a revelar fortes indícios de desvio de valores e a não demonstrar a não comprovação, perdão, e a demonstrar a não comprovação por parte de quem tem obrigação de fazê-lo, da sua efetiva realização constitui fato relevante sob o aspecto qualitativo e quantitativo, indicativo da ocorrência de gastos ilícitos de extrema gravidade que justifica, na minha visão, a incidência das sanções do artigo 30A, parágrafo 2º da Lei 9.504, de 97. Passo ao fato considerado abuso de poder econômico, recebimento de doações oficiais de empreiteiras contratadas pela Petrobras como parte de alegada distribuição de propinas, fato que integra as iniciais da AIGE, da AIME e da representação. Primeiro, registro que comungo com as premissas do voto do eminente relator, tanto para concluir pelo abuso ocorrido, quanto para evidenciar sua gravidade. Premissas essas que assim foram sumariadas por Sua Excelência. Irrelevância da fonte partidária ou eleitoral para fins de caracterização do financiamento ilícito de campanha. Segundo, fungibilidade do dinheiro e óbices de rastreamento. Terceiro, distinção entre causa da propina ou do caixa 2 e momento do seu pagamento ou utilização. E aqui, a propina gordura ou propina poupança, na criativa expressão de Sua Excelência. Quarto, seria o método de distribuição de propinas de recursos não contabilizados, que seria caixa 2 e caixa 3, importância do controle. Realço apenas um dos procedimentos abusivos apurado nos autos para tê-lo a sobeja como suficiente para a procedência parcial das ações. Optei por destacar este fato por ter ocupado a maior parte da instrução do processo e mostrar-se já a priori, na minha visão, de extrema gravidade a exigir desta justiça eleitoral profunda reflexão. Isso porque, na forma como apresentados os fatos na inicial, fez-se referência a valores milionários provenientes de crimes, atualmente apurados em âmbito externo à justiça eleitoral. O fato é trazido nessas ações, tanto sob alegação, como disse, de abuso de poder, como de captação ilícita de recursos.